A Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Boa tarde, ouvintes. Eu sou o jornalista Pedro Palaoro e apresento a partir de agora mais um Folhetim. Hoje no programa recebemos Olavo Ramalho Marques. Ele é doutor em antropologia social aqui pela UFRGS, assim como professor do campus Litoral Norte aqui da universidade. Trouxemos ele ao nosso programa para conversarmos acerca da obra Sobre Raízes e Redes, Territorialidades Negras no Sul do Brasil, que saiu pela editora da UFRGS. Boa tarde, Olavo. Muito bom te receber aqui.
Boa tarde. Agradeço pelo espaço, pelo convite. Uma satisfação estar aqui com vocês.
Bom, Olavo, queria que tu falasse dessa tua obra, né? De como que foi desenvolver essa tua etnografia, né? Na verdade, que é a peça principal, né, dessa pesquisa. E como que... E inicialmente também... O que, que te inspirou, assim, nessa tua pesquisa, tu tem dois grandes eventos aí, né, que são as dois rituais, né, que é o ritual do Bará do Mercado e o ritual da lavagem das escadarias da Catedral de Caxias do Sul. Sim. E que, tipo, norteiam, né, essa tua pesquisa, assim, na busca para entender esses temas, assim.
Sim. Essa obra, o livro, ele é resultado da minha tese de doutorado, né, que eu produzi, eu defendi em 2013, junto ao programa de pós-graduação em antropologia social. Eu fiz toda a minha formação aqui na UFRGS, então fiz a graduação em ciências sociais, fiz o mestrado e o doutorado em antropologia. E na minha tese de doutorado eu trabalhei com essas comunidades negras, né, com a questão das territorialidades negras. A pesquisa envolve a questão de, né, cidade, das dinâmicas territoriais das populações negras nas nossas grandes cidades no Rio Grande do Sul. Então, eu trabalhei, fiz uma pesquisa multissituada, em diferentes momentos, em diferentes contextos. Na realidade, foi a tese, né, e depois o livro resulta de toda uma trajetória de pesquisa que eu vim construindo, né, junto a grupos e comunidades. Populações negras ou populações que aderem a essas manifestações de matriz africana aqui no Rio Grande do Sul, e como se dão esses processos de territorialização, desterritorialização, reterritorialização dessas comunidades, né, no sentido de que, bom, nós temos um contexto urbano extremamente efervescente, né, as cidades estão se transformando o tempo todo, e como é que essas populações acomodam, se deslocam, se transformam, e em que medida a dimensão da ancestralidade aparece como elemento central nas formas de vivência, ocupação, de percepção e uso do espaço por parte dessas comunidades, né? Então, é um trabalho etnográfico, mas resulta, né, de um acúmulo de experiências e de pesquisa com grupos, né, que remontam lá ao meu mestrado, que eu trabalhei com uma comunidade quilombola urbana, um quilombo urbano, um quilombo do Areal, uma comunidade que eu tenho, né, pela qual eu tenho um grande afeto, e mantenho, né, contatos aí regulares, enfim. É uma comunidade extremamente interessante que tem a ver com toda uma dimensão de memória coletiva envolvendo esse processo todo de periferização, de segregação das populações negras e, ao mesmo tempo, de manutenção de alguns espaços, lugares de referência na região central da cidade, né? Então, o Quilombo do Areal, ele remonta ao Areal da Baronesa, que era um território negro na cidade de Porto Alegre, que aos poucos foi se descaracterizando ao longo do século XX, final do século XIX e ao longo do século XX, né, por grandes obras de reestruturação da malha viária da cidade, né, a canalização do Arroio Dilúvio, a construção da Ipiranga, a construção de outras avenidas ali perto, né, naquela região. o projeto Renascença, nos anos 70, né, que removeu toda uma população da Ilhota, da Vila Cabo Rocha, do Areal da Baronesa, lá para Restinga, já nos anos 70. Né, tem um processo anterior também dessas populações saindo e indo para outros lugares, que também são referências como territorialidade negra, né, o Montserrat. Enfim, tem todo um processo de uma dinâmica, né, de deslocamentos dessas populações. E, ao mesmo tempo, apesar dessa segregação física que é tão evidente, aqui em Porto Alegre, sobretudo, em Caxias do Sul também, né, depois eu vou comentar um pouco, o Areal da Baronesa continua sendo uma referência para a memória coletiva da população negra em Porto Alegre. Sempre se referem às casas de religião que existiam ali, né, os terreiros, principalmente da Bacia de Oió, como eles falam, né, uma das nações que compõe aí esse complexo do chamado Batuque Gaúcho. A questão da música popular, do samba, né, sempre se refere a essa efervescência da cultura popular em Porto Alegre, e o Areal da Baronesa era extremamente importante para isso. Então eu fiz no meu mestrado uma pesquisa que foi uma imersão nessa comunidade. Na verdade, eles vivem, né, a comunidade do Quilombo do Areal, Avenida Luiz Guaranha, que é um beco, uma rua sem saída, mas que eles chamam de avenida, né, que eram essas formas de ocupação desse território aí, que foi, né, loteado ali no período da abolição, logo antes e durante o período da abolição. Então foi ocupado por populações negras, né, essas pequenas casas casas de porta-janela, de parede com parede, né, casas geminadas, e que foram ocupadas por populações pobres e negras nesse período, né. Então o Areal da Baronesa me despertou para isso. Depois do Quilombo do Areal, eu trabalhei com uma outra comunidade, que é o Quilombo da Família Fidelis, que tem uma outra trajetória completamente diferente, né. Eles vêm de Santana do Livramento, algumas famílias, troncos familiares importantes, que vêm de Santana do Livramento. Algumas vêm de uma localidade lá que se chamava Rincão dos Negros, né, passam pela periferia de Santana do Livramento, depois é uma cidade que perde uma dinâmica de dinâmica econômica, né, em função do fechamento de frigorífico Armor, de um grande cortiço, um lanifício que tinha lá, enfim. Então essas populações acabam perdendo a sua estabilidade nesse local e vêm para Porto Alegre buscar uma outra, né, uma melhores condições de vida, né. E aí acabam se instalando ali num pedaço do que era a antiga Ilhota, depois do projeto Renascença, e vão ficando ali, vão puxando suas redes. Então é um grupo que já vem de um outro processo de desterritorialização no interior, né, que é bastante diferente também do que a gente tem ali no Areal. E também está na região da Cidade Baixa, né. Então eu trabalhei com essas duas comunidades, e a partir do contato com o pessoal do Museu de Porto Alegre, o Museu Joaquim José Felizardo, né, o Pedro Vargas, e uma equipe que é bem, bem atuante, junto à comunidade do Areal também, foi através do museu, de um projeto do museu, que eu entrei em contato com a comunidade do Areal. E quando a gente estava executando esse projeto, eu trabalho com antropologia visual, né, com fotografia e vídeo, som menos, mas enfim, trabalho, né, junto ao núcleo de antropologia visual, fiz toda a minha formação também vinculada a esse núcleo aqui, e ao banco de imagens e efeitos visuais, né. E trabalhando com essas questões, surgiu durante esse período uma demanda da CEDRAB, que é a Congregação em Defesa das Religiões Afro-Brasileiras, uma congregação bastante importante para defender os direitos, né, das comunidades de matriz africana, religião de matriz africana, e a Mãe Norinha de Oxalá, que era uma liderança desse grupo, uma referência, faleceu ano passado. Então, isso é uma questão importante também. Vários desses meus interlocutores aqui, ao longo de 10, 15 anos de pesquisa, faleceram, né. Então, o livro também é uma homenagem a eles. Já vou comentar um pouco mais sobre isso. Mas aí, Mãe Norinha também entra com um pedido junto ao museu para se fazer um processo, um documentário sobre a tradução do Baralho do Mercado Público. E aí a gente escreve um projeto, enfim, foi contemplado no edital da Petrobras Cultural, e a gente produziu um documentário que se chama Tradição do Baralho do Mercado, né, Os Caminhos Invisíveis do Negro em Porto Alegre, que foi dirigido pela professora Ana Luísa Carvalho da Rocha. Eu fiz parte da equipe, né, da pesquisa.
Tá. O documentário está disponível na internet, né? As pessoas podem assistir, é bem legal.
Sim, está disponível. Ele está no canal do Banco de Imagens e Efeitos Visuais no Vimeo e tem no YouTube também, o pessoal se apropriou, né? O documentário é para a própria comunidade, né? O pessoal colocou no YouTube, está lá disponível para ser assistido. Enfim, a gente produziu esse documentário. Foi riquíssimo, né? Então foi uma demanda da própria comunidade, da CEDRAB, né? Eles escolheram essa tradição, né? Que vincula ou busca trazer visibilidade para essa tradição, que enraiza todo afro-religioso, né? Todo batuqueiro ao mercado público. Todo mundo que se inicia na religião tem que passar pelo mercado, fazer o ritual do passeio, né? Para ser apresentado para o bará do mercado. Eles dizem que é o senhor do lugar, né? O dono do lugar. O bará é um orixá do batuque, que ele é responsável pelos caminhos, pelas chaves, né? Ele é o dono das chaves, dos caminhos, da fartura. Por isso ele está vinculado ao mercado, né? E esse grupo escolheu então essa tradição como um elemento para buscar visibilidade, para garantir direitos, né? Então é interessante que eles escolheram justamente algo que vincula ao mercado público. Buscando lá no início, né, o reconhecimento como patrimônio material da cidade de Porto Alegre, né, essa tradição, num edifício que já era tombado como patrimônio, né, material desde 79, se não me engano. Uhum. Né? Depois de muitas sucessivas tentativas de demolição, né, tentaram acabar com o mercado algumas vezes, e os religiosos dizem, né, os batuqueiros dizem, não, quem segurou esse mercado em pé foi o bará, né? É o dono do lugar. Enfim, então, a partir de toda essa trajetória de pesquisa que eu tive, a gente fez depois um dos interlocutores importantes que apareceram, né, nesse documentário sobre a tradição do bará do mercado. A mãe Norinha de Oxalá, né, a Babadiba de Iemanjá, o pai Nilson de Oxum, a mãe Maria de Oxum, já falecida também, o mestre Borel, mãe Angélica de Oxum. E, enfim, acho que são esses os nossos interlocutores fundamentais. Esqueci alguém, enfim, perdoe. Mas eles nos levaram para um universo de uma outra maneira de pensar a cidade, a dinâmica da cidade, a questão dos lugares que tem axé, né, que tem essa energia vital, enfim, que é uma outra maneira de pensar, entender o que é a cidade, os espaços da cidade, enfim. E isso, aí depois a gente fez um outro trabalho ainda, que foi um documentário dirigido pela minha colega, antropóloga também, Annelise Guterres, que foi uma etnobiografia, um documentário sobre a trajetória do mestre Borel, que é um griot, foi, né, uma referência fundamental, tamboreiro, né, alabê, e referência fundamental para a memória negra em Porto Alegre. Então, o livro é dedicado a ele, né? Enfim, a partir de toda essa trajetória, no doutorado, eu fui fazer não é exatamente um comparativo, né, mas é uma inserção em um outro contexto para repensar tudo aquilo que eu tinha, né, acumulado e tinha de material refletido também. Eu já tinha refletido sobre ele em algumas produções pontuais, mas não refletido com um olhar de conjunto. Né? Uhum. E aí, o meu orientador foi o professor Ruben Oliver, e ele me incentivou a fazer. Eu estava morando em Caxias na época, dando aula no Instituto Federal, lá em Caxias do Sul, no IFRS, e aí ele me incentivou a fazer uma pesquisa lá também. E aí eu entrei em contato com outras redes, pensando numa cidade que é diferente de Porto Alegre, bastante diferente, uma cidade mais jovem, né, que nasce sob o signo da liberdade, né, a questão de não ter trabalho escravo nas colônias, a partir de 1850, então, como é que aparece, tem essa ideia de italianidade, né, essa questão tão importante dos colonos italianos, dos imigrantes italianos que ocuparam a região da Serra, e ao mesmo tempo era uma cidade onde a questão dessas discursividades vinculadas à diversidade cultural, à presença negra, à presença da diversidade religiosa também, à busca por direito, por espaço, por visibilidade, por reconhecimento, estava bem evidente também, né? Então, entrei em contato com algumas pessoas, Mestre Brasil, que era o coordenador da Secretaria de Igualdade Racial lá de Caxias do Sul, nessa época, nesse contexto, né, em 2000, eu comecei o meu trabalho lá em 2011, 2011, eu acredito. Então, entrei em contato com outras redes, outros grupos e fui entrando, por isso a ideia da rede é tão importante, né? A partir de alguns interlocutores-chave, a gente vai descobrindo pessoas, grupos, né? Eventos, situações. Então, tem alguns interlocutores importantes lá em Caxias, a partir dessa rede, né? De buscar as comunidades negras buscando mostrar que elas estão presentes há muito tempo em Caxias, uhum. que elas têm uma importância fundamental na construção da cidade também, e que são ainda mais silenciadas ou invisibilizadas em função dessa
da aura,
efervescência da italianidade. Né?
Uhum. E tu coloca, e está no título, né, do livro, Raízes e Redes, e eu achei bem interessante que tu fala de redes de autorreconhecimento, né? Que na verdade seriam quando as pessoas e as comunidades se reconhecem como parte de um contexto mais complexo do que a própria cultura que eles propagam, né? Como que tu vê a diferença entre Porto Alegre, que é uma cidade muito maior, né, do que Caxias do Sul, mas com características diferentes também de formação, de história? Como que tu vê essas duas cidades se preparando ou se transformando com essas... Com o fortalecimento dessas comunidades?
São contextos bastante diferentes, né? E, ao mesmo tempo, estão muito próximos. Né? Então, a gente tem Porto Alegre, uma cidade que teve uma presença muito forte da escravidão urbana, né? Muitos escravos urbanos que trabalhavam, chamados escravos de ganho, né? Trabalhavam carregando as mercadorias no porto e assim por diante. Então, tem uma presença muito forte da escravidão urbana em Porto Alegre. Aquela ideia de que no Rio Grande do Sul só existiria, né, tinha existido a escravidão nas charqueadas, enfim, isso tem muitos historiadores que mostram que, na verdade, a presença negra, africana, escrava, em Porto Alegre especificamente, era muito importante, né, em termos, inclusive, demográficos, né, na formação da cidade. E em Caxias a gente tem uma cidade que ela né, é fundada ali em 1875, né, como sede da colônia. Isso é interessante, que ela já aparece como um núcleo urbano, já de início, né, porque elas já foram definidas no planejamento da ocupação da região, já foram definidas como sedes urbanas, né, como sedes das colônias. E Caxias ganha uma dinâmica econômica maior do que os outros municípios ali das colônias, e começa a crescer e atrair gente, né? O que esses grupos que estão lá em Caxias, né, buscando visibilidade, buscando reconhecimento, enfim, o que eles dizem é que, na verdade, a ocupação negra em Caxias é muito antiga também. Os negros vêm para abrir a estrada de ferro, né, que liga definitivamente a região da Serra com a região metropolitana e aí para o resto do Brasil também, inclusive para escoar mercadoria e produção, assim por diante. Então, eles estão lá presentes desde o início do século XX, né? Uhum. Imagina outras coisas que a gente foi descobrir, né, com alguns interlocutores lá, é que eles dizendo, olha, imaginem os escravos que estão saindo de uma condição de escravidão, mas se eles permanecerem nos locais onde eles moravam, onde eles ficavam, eles vão permanecer enredados naquelas mesmas relações, né? Na verdade, muitos foram buscar um outro contexto em que tivessem desvinculados dessa relação de escravidão. Então, os colonos italianos não tiveram escravos, né? Diferente dos colonos alemães, que chegaram ali a partir de 1824, que houve uma escravidão, uma presença da escravidão nas colônias alemãs, até que o governo imperial proíbe a escravidão em 1850, né, a escravidão nas colônias. Então, no início, isso aparece de maneira bastante diferente. O que a gente tinha em Caxias, que era muito evidente quando eu estava lá, né? Esses grupos estavam ocupando o espaço da cidade. É uma cidade que, em termos de sociabilidade no espaço público, ela é uma cidade fria, né? Para usar um termo do George Simmel, sociabilidades mais frias. Assim, não existe uma ocupação intensa do espaço público enquanto espaço de lazer, né? De espaço para relações lúdicas. Isso é interessante em Caxias, né? E aos poucos esses grupos estão ali buscando ocupar as praças, né, e mostrar que eles estão presentes. Então, Pai Ademir de Oxum organizou, a partir de 2011, se não me engano, a lavagem das escadarias da Catedral de Caxias do Sul, né? A lavagem das escadarias é um ritual para mostrar a presença dos afro-umbandistas, né, como o Pai Ademir, as suas redes ali se colocam. E eles buscam esse modelo baiano da lavagem das escadarias do Bonfim, do Nosso Senhor do Bonfim, que é praticado há séculos, né, na Bahia. Mas que também se disseminou em outros lugares que têm uma presença negra muito importante, também fazem há pouco tempo, né? Então, por exemplo, em Olinda, parece que faz 30 e poucos anos que se faz a lavagem das escadarias em Olinda. Então eles buscam esse modelo e buscam implementar esse ritual de lavagem das escadarias num contato com a igreja católica, né? Então, assim, demarcar a presença da religiosidade afro-brasileira numa cidade que tem a marca da italianidade, né, e que tem a Igreja Católica como um dos pilares dessa italianidade, né, essa ideia da família, do trabalho e da religião, né, do catolicismo. Então, de repente, o pessoal, os afro-umbandistas, se inscrevendo no coração da cidade, na Praça Central, que é a Praça Dante, né, e mostrando que eles estão presentes, que são importantes e que merecem espaço ali, né. Então, são contextos bastante diferentes. Mas, no fundo, pensando de uma maneira mais ampla, a gente está vendo de um contexto em que essa diversidade toda, essa afirmação da diversidade cultural, né, desses grupos, eles vão politicamente afirmar suas identidades, né, então isso é um processo político também, a partir de elementos que eles têm nas suas memórias coletivas, nas suas formas, nas suas práticas, enfim, que vem se construindo ao longo do tempo, e eles buscam, pinçam alguns desses elementos para demarcar essas identidades e, a partir disso, buscar direitos, né? Buscar espaço, buscar visibilidade, buscar que seus discursos sejam ouvidos. Então, a identidade é um elemento para busca de direitos, né? E isso é uma coisa que vem acontecendo ao longo das últimas décadas, aí, a abertura né, a redemocratização do Brasil, essa noção de que o Brasil é extremamente diverso, né? Uma nação pluricultural, multiétnica, né? E que isso é um valor, um patrimônio que precisa ser defendido, e a partir disso, e também isso, na realidade, a nossa Constituição, né, de 88, ela resulta da movimentação, da efervescência desses movimentos sociais, desses grupos todos que estão aí se colocando como sujeitos de direitos, né?
Como que a gente poderia explicar para os nossos ouvintes essa questão que é muito presente no teu trabalho, que é a questão da territorialidade, né? E como que a gente poderia salientar a importância que isso tem nesse momento, nesse contexto que tu fala, que esse momento que o país se desenvolve e a cultura da diversidade é algo que vem sendo cada vez mais valorizado, né?
Agora a gente já está num contexto que eu acho que está um tanto diferente, né? Bastante complexo, que a gente vê alguns desses direitos, né, que pareciam garantidos, que pareciam já consolidados, ameaçados, né? E isso nos causa bastante preocupação. A gente teve um processo de efervescência dessa diversidade cultural e dessas identidades todas, né, se colocando, as questões raciais, né, as comunidades indígenas, a questão dos movimentos de gênero, todas essas pautas aí, que são pautas identitárias e que se baseiam em identidades específicas dos grupos, né, os grupos buscando seus direitos a partir das suas identidades específicas, ou seja, dizer, olha, nós todos somos iguais, mas existem singularidades, e essas singularidades precisam ser compreendidas para que o direito seja de fato, né, de fato exercido, e que conduza a uma situação de cada vez mais igualdade, né? Então, essa é a ideia das políticas de igualdade racial, né? Por que se diz política de igualdade racial? Bom, é o que diz lá o Mestre Brasil, né, em Caxias. Na verdade, se a gente vive numa sociedade que as pessoas não têm oportunidades, bom, a gente precisa criar oportunidades para que essa igualdade seja buscada, né? Seja construída, seja conquistada. É, então, é uma questão de direito. Né? Então, é, isso que, é assim que esses meus interlocutores se colocam. Né? É, os afro-religiosos, né, dizendo, não, nós sofremos muita perseguição, muitos ataques. Né? E esses ataques ferem um dos aspectos mais importantes da nossa Constituição, que é a liberdade religiosa, né? Essa diversidade toda. O Brasil é um país extremamente diverso. Né? E aí, esse momento todo que a gente viveu de efervescência dessa diversidade, é, foi um movimento em que esses grupos começaram a aparecer, se mostrar e conquistar espaço, né, de fato. Então, isso é um aspecto fundamental. E esse espaço precisa ser mantido, esse reconhecimento dessa diversidade é fundamental de que a gente tenha consciência que esse é um patrimônio que a gente precisa proteger, né, e incentivar. O que, que esses afro-religiosos dizem? Por exemplo, toda essa mobilização em torno do reconhecimento da tradição do baralho do mercado como patrimônio material, isso foi conquistado em 2013, se não me engano, foi logo dois meses depois que eu defendi o meu doutorado que houve um processo de reconhecimento da tradição como patrimônio material da cidade de Porto Alegre. Né? Outras coisas também foram acontecendo logo depois, né? Mas o que, que eles buscavam? Né? De fato, eles estavam sofrendo algumas ameaças de, inclusive, terem impedido os seus ritos, que são um fundamento para a experiência religiosa, né, desses grupos. Por exemplo, essa ideia, né, que surge com muita força do movimento em defesa dos animais e de alguns setores, né, das comunidades evangélicas, das igrejas evangélicas, que vão acusá-los de maus tratos e assim por diante. O que eles dizem, né, que eles apontam? Na verdade, para nós, os animais, não é crueldade, não é... pelo contrário, né? Eles são alimentos, né? É alimento, é alimentação, e a alimentação é comensalidade, né? Então, o que se faz com a sacralização dos animais, ela é fundamental para alimentar a comunidade e para alimentar os orixás, as entidades, assim por diante. Então é para isso, é alimento, é comida, né? E o alimento é um fundamento sagrado da religião. Então, são esses aspectos, né? São distorções de princípios que esses grupos têm como base da sua cosmologia, da sua cosmovisão e das suas práticas religiosas, né? Uhum. Então, isso a gente vê em Caxias também, né? Esses grupos muitos grupos dizendo que é um contexto extremamente racista, né? Discriminatório. Que mais duro do que outros lugares, por exemplo, em comparação, alguns diziam, Caxias a gente é ainda mais discriminado do que em outros lugares, enfim, alguns grupos, algumas populações negras, né? Mas a gente via, por exemplo, Caxias, a gente estava num boom econômico ali, recebendo muitos imigrantes, né? Haitianos, senegaleses, enfim, nesse momento de pujança econômica ali da cidade da Serra, as populações chegando lá e era uma diversidade visível, né? Os senegaleses são pele muito escura, né? Muitos deles também muçulmanos, enfim, era uma presença de uma diversidade que existe de fato e eles buscando algum espaço. Eu não cheguei a trabalhar diretamente com esses grupos, mas menciono, né, que são questões bastante interessantes. Tem outros colegas que estão trabalhando com isso, o Cristiano Barreiro, por exemplo, está trabalhando com essa dimensão lá em Caxias agora. Enfim, isso está presente nas nossas grandes cidades e isso precisa ser equacionado, né? Então, o que é o território, né, que a gente trabalha como território? Na verdade, o território é uma bandeira desses próprios grupos, né? Então, também é um conceito que a gente usa, né, nas nossas reflexões intelectuais, acadêmicas, enfim, mas é um conceito que está sendo empregado pelos próprios grupos como um instrumento de busca de direitos, né? Então, eles falam territorialidade negra. Bom, por que, que um terreiro é importante e precisa ser mantido? Bom, o terreiro tem um assentamento dos orixás, ele é plantado, né? Então, aquilo está plantado, ali estão as nossas raízes. Se ele está plantado, tem toda uma coisa do solo ali, que é um solo sagrado. Não pode simplesmente sair daqui e colocar em outro lugar. Tem que refazer todos aqueles fundamentos, não é bem assim. O mercado público, aquele Bará está assentado ali há muito tempo, ninguém sabe exatamente quem foi. Alguns dizem que foram os escravos que construíram o mercado, que assentaram aquele Bará lá para proteção do povo negro, e outros dizem que foi o príncipe Custódio que assentou, que foi um príncipe africano que viveu no início do século XX em Porto Alegre, enfim, teve toda uma figura bem importante, que trouxe, né, uma outra dimensão da negritude, que era uma negritude com um poder econômico, com um trânsito entre grandes autoridades e assim por diante. Então, eles estão dizendo que aquele mercado, ele não é só um espaço físico, mas ele tem uma dimensão de espiritualidade muito importante, né? Ele é um espaço sagrado para quem conhece os segredos da religião, né? Uhum. Então, a ideia de territorialidade é isso, né? Quando a gente mistura a questão do território com as identidades dos grupos, né? Isso nos coloca o professor Rogério Hasbaert. Território mais identidade, né? Essa ideia da territorialidade. Então, os grupos, como eles se apropriam, ocupam, simbolicamente se apropriam do espaço, usufruem do espaço, mas também demarcam ali os seus territórios, né? Então, territorialidade para uma comunidade quilombola é isso. O território é um suporte para a própria existência desse grupo, né? É um suporte da identidade do grupo. Então, não existe o grupo sem a vinculação com o território. Eles podem se reterritorializar em outros lugares, né? Manter o sentido de comunidade, mas o risco de desagregação sempre existe, sempre é presente, né? Uhum. É o que o pessoal do Areal nos dizia. A gente convive com ameaças de despejo, de remoção forçada há muito tempo, né? E ela sempre vem de maneira renovada, mas sempre esteve presente. E a gente quer ficar aqui, uhum. Esse é o nosso território, esse é o nosso lugar na cidade, e esse lugar precisa ser preservado, né? Uhum.
Bom, Olavo, eu quero agradecer muito a tua presença aqui, mas na verdade o nosso tempo já está se esgotando, né? E a gente ainda teria muito tempo, né? Muitas coisas para falar sobre a obra, né? É uma obra extensa, assim, e traz um sem número de detalhes, assim, né? Que importantes para essa temática. Muito obrigado pela tua presença.
Eu que agradeço o espaço. Enfim, só para registrar, acho que é sempre importante a gente colocar, eu sou professor, sou antropólogo, professor lá do campus Litoral Norte. Nós temos um campus aí desde 2014, né, no litoral, e estamos trabalhando bastante para fortalecer esse campus. Estamos aí com os cursos, licenciatura em Ciências Sociais, em Pedagogia, em Geografia à distância, tem os nossos cursos regulares, enfim, nós estamos no processo de abertura do mestrado em Dinâmicas Regionais de Desenvolvimento, então estamos trabalhando lá no litoral. Logo, né, essa produção que a gente está fazendo lá também vai estar circulando, e convidar as pessoas a conhecerem o nosso campus, a, né, visitarem lá o nosso site e nos visitarem também lá quando puderem.
Bom, o teu livro está disponível, né, no site da editora da URGS e de algumas outras formas, provavelmente nas bibliotecas também aqui. Sim. Da universidade.
Sim.
Hoje, no Folhetim, recebemos o professor doutor Olavo Ramalho Marques, com quem conversamos acerca da obra Sobre Raízes e Redes, Territorialidades Negras no Sul do Brasil, que saiu pela editora da URGS. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br/folhetim. O programa Folhetim volta na próxima semana. Desejamos a todos ótimas leituras.
Folhetim. Produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.